A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a entrevistada é Márcia Lima, professora, doutora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ela é pesquisadora sênior e coordenadora do AfroCEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. É coautora do livro Coestratificação Social, lançado pela editora Contracapa. Realizou o pós-doutorado na Universidade de Colômbia e foi professora visitante na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Márcia Lima é assessora da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Márcia, é um prazer tê-la aqui conosco.
Um prazer. Prazer é todo meu, Ricardo. Muito obrigada pelo convite.
Nós que te agradecemos, né, por ter aceitado o convite frente a tantos compromissos que você vem tendo como assessora da Pró-Reitoria. Inclusive, vamos começar a falar a respeito da sua posição na assessoria de como assessora da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Na verdade, assim, é um passo imenso, né, na universidade, que foi a última a ter cotas étnico-raciais, né? E, de repente, vem com uma pró-reitoria exclusiva para tratar a inclusão e pertencimento. Como você avalia esse processo?
Olha, eu acho que a ideia da pró-reitoria foi muito feliz, porque uma das coisas que a gente sempre observa muito no debate, né? Eu estudo ações afirmativas há muito tempo, e a questão de você ter realmente uma mudança institucional para eficácia aumenta muito a eficácia da política quando você tem um órgão, uma secretaria, uma pró-reitoria, algo realmente dedicado a monitorar e acompanhar esse processo, né? A Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, ela chega para sistematizar não apenas a questão das cotas étnico-raciais, mas também outras agendas importantes relacionadas à inclusão na universidade, como a questão de gênero, em especial a questão da violência de gênero dentro da universidade, a questão da população trans, pessoas com deficiência, são algumas das agendas que a Pró-Reitoria tem no âmbito da diversidade, né? Mas a Pró-Reitoria também trouxe outras áreas, toda a parte da assistência social, né, da Universidade de São Paulo foi para dentro da reitoria, a creche, o CRUSP, o restaurante. Temos ainda a área de direitos humanos, a área de carreira e formação profissional e a área de saúde mental, né? Então, assim, é uma agenda muito ampla, né, com muitas questões, mas são questões muito fortes hoje em dia. Para a gente entender a importância dessa pró-reitoria, né? E eu acho que ela vem com um adendo interessante quando ela fala de inclusão e pertencimento, que nos estudos que a gente faz sobre ações afirmativas, né, a gente observa muito no depoimento dos estudantes a dificuldade de se sentir parte desses espaços, né? Então, a inclusão universitária, a ação afirmativa não deve ser apenas relacionada ao processo de acesso à universidade, né? Mas como os alunos permanecem, essa permanência também não é só bolsa, né? Não é só uma questão material de acesso a recursos, embora eles sejam muito importantes também. Mas essa questão do pertencimento, né? Do ambiente institucional, do acolhimento, né? De um público que não é um público que essas universidades estão acostumados a receber. Então, eu acho super importante pensar a inclusão e o pertencimento, né? Eu gosto desse nome, né? E pensar além do material, né? Além da bolsa, além do recurso material para permanência.
Os recursos de sobrevivência, né? Bolsa, alimentação, a moradia, né? Mas quando se fala em pertencimento, igual você amplia o termo, né? Pertencimento é mais do que a questão da sobrevivência. O currículo, ele muda também? Faz parte do projeto mudar o currículo, trazer temáticas, outras temáticas para dentro do currículo?
Não existe nenhuma discussão ainda em relação ao currículo. A gente tem mais demanda, né? Eu venho das ciências humanas, onde há uma demanda muito grande de estudar mais autores negros, mais autoras mulheres, de ter mais cursos sobre a questão racial, a questão de gênero, a questão
LGBT.
Seria
o pensamento decolonial, né?
Isso é uma tem uma demanda, e isso está vindo meio que, né, por alguns docentes, né? Eu acho que essa mudança, essa inclusão tem acontecido, mas não tem nenhuma mudança curricular em discussão na USP, e pela minha experiência, poucas universidades têm conseguido fazer mudanças substantivas nos currículos a partir da questão da inclusão, né? A não ser as universidades que já nascem depois do Reúne, por exemplo, né? Depois de 2007, as instituições federais, algumas já vêm com um modelo curricular diferente, como, por exemplo, é o caso da Federal do ABC, né? E que é bastante elogiado o formato deles de formação.
Você já é uma pesquisadora, né, que já vem há bastante tempo pesquisando as relações étnico-raciais, né? Inclusive, o seu doutorado se termina no início dos anos 2000, não é? Qual que foi o título da sua temática no doutorado?
Meu doutorado chama Serviço de Branco, Serviço de Preto, um estudo sobre cor e trabalho no Brasil contemporâneo.
Quer dizer, você está pegando aí praticamente o início do século XXI e trazendo aí a questão do trabalho, né, com recorte racial. Naquele momento que você desenvolve a sua pesquisa, quais são as conclusões que você chega nesse processo?
Acho que tem duas coisas que chamam muita atenção nessa geração de estudos. A primeira é a estabilidade da desigualdade racial, né? Ao longo da década de 90, que é a década que eu analiso na tese, a gente vê muito pouca mudança em termos de redução de desigualdades raciais, né? Nós temos uma desigualdade muito estável no Brasil, né? Se você olha mesmo os indicadores sintéticos de desigualdades, a gente tem uma desigualdade bastante estável. E, principalmente, quando a gente olha para o recorte racial, a desigualdade é bastante estável. A segunda coisa ainda é uma sobre-representação da população negra no mercado de trabalho e nichos ocupacionais bastante desqualificados, mais informais, né? Parte disso se explicava pela educação, né? Mas uma parte também não se explica pela educação, porque mesmo quando a população negra consegue quebrar a barreira educacional, ela encontra fortes desigualdades na qualidade da inserção, ou seja, o tipo de vínculo, né, que ela tem, e, ao mesmo tempo, no retorno em torno da renda, né? A renda também é muito diferente. A pesquisa teve uma parte qualitativa, onde eu entrevistei profissionais, trabalhadores negros de diferentes categorias ocupacionais. E eu falo dessa relação entre cor e trabalho porque eu identifico, né, que a discriminação racial no mercado de trabalho, ela tem muito a ver não apenas com as características dos indivíduos, por exemplo, ser um homem negro, uma mulher negra, ou ser uma mulher branca, um homem branco, mas a essas características de raça e gênero, você também tem uma certa performance ocupacional que também elimina as pessoas negras no mercado de trabalho, mesmo quando não são ocupações mais elitizadas, ocupações do topo da pirâmide educacional, né? Então, mesmo às vezes em ocupações de baixo rendimento, de baixa formalização, a gente identifica, né, a partir do que deve ser exercido na ocupação, como, por exemplo, contato físico, servir ao público, né? São características que também excluem pessoas negras, né? E isso aparece bastante nas entrevistas qualitativas, né? A dificuldade de se arrumar emprego onde você tenha que lidar com o público, Né? Isso aparece demais nos relatos.
E isso em qualquer, né? Qualquer nível do emprego, né? do mais básico até o mais sofisticado, percebe-se isso?
Sim.
No caso, você cita aí a questão de gênero, né? Como é que você avalia a diferença, pegando, inclusive, dentro do mercado de trabalho, entre um homem negro e uma mulher negra?
A mulher negra e o homem negro têm diferenças que têm também de gênero, para em geral, né? Assim, carreiras mais femininas e mais masculinas. O mercado de trabalho tem uma segmentação de gênero que ela se repete entre mulheres negras e homens negros, então não é... A segmentação de gênero é muito forte, né? E você tem nichos ocupacionais muito específicos para esses grupos, né? Os homens negros concentram muito em construção civil e serviços gerais. As mulheres negras concentram muito no serviço doméstico. E isso é uma realidade ainda muito forte, né? Se a gente pega as carreiras de nível superior, né? Isso ainda na minha tese de doutorado eu consegui já ver isso. A gente tem alguns nichos também para mulheres negras que devem estar mudando agora, né? A gente está esperando um pouco o resultado do censo, né? Para a gente ver se a gente consegue olhar as carreiras. As mulheres, né, negras com nível superior são professoras, né? Bastante voltada para professor de ensino fundamental, né? Que agora exige nível superior. Enfermeiras, né? Sempre a área do cuidado é uma área muito forte para as mulheres, né? E os homens, eles estão muito, por exemplo, na carreira do direito, né? Mas não necessariamente para exercer a advocacia. Uma coisa que eu vi muito na época da tese era a questão dos delegados, por exemplo, os delegados de polícia, eles têm que ter curso superior, né? Então, não necessariamente para advogar, mas como uma possibilidade também de abrir alguns espaços no mercado de trabalho. E temos também bastante professores homens, né? De ensino fundamental, embora bem menos quantidade do que as mulheres. Né?
No caso...
Mas são nichos muito específicos.
No caso, isso você está pegando os anos 90, né? Final dos anos 90. Nessa transição para o século XXI, a gente percebe um agendamento, né, da questão das diversidades e das questões de direitos humanos, seja na política, na imprensa, em várias instituições. Né? Com isso daí, você percebeu alguma mudança dessa transição dos anos 90 para o início aí do século XXI?
O que a gente tem de dados sobre isso, né, é um certo deslocamento das mulheres autodeclaradas brancas para carreiras mais masculinas, que antes eram nichos específicos de homens, né? Principalmente os homens brancos. E os negros que estão entrando no sistema de ensino superior agora, eles estão indo para essas carreiras que antes você tinha mais mulheres brancas, né? Eu falo mulheres brancas e homens brancos porque até o final dos anos 90, a participação da população negra no ensino superior era muito pequena, né? Então, nesse sentido, tem... Mas a marca de gênero é muito forte na segmentação de ensino superior, nas carreiras, né? Então, ainda é educação e saúde. Ainda é o foco forte para quem está entrando agora, né? Área de humanas, as áreas mais duras, né? As carreiras mais consideradas mais elitizadas... A participação de negros ainda é muito pequena, tanto de mulheres quanto de homens. Mas as mulheres estão tendo uma performance melhor de acesso ao ensino superior. As políticas de ações afirmativas parecem estar favorecendo mais a carreira das mulheres negras do que dos homens negros.
Inclusive, você falou, né, que geralmente dentro da estrutura da empresa, né, de cargos, né? Muitas vezes as pessoas negras não ocupam cargos como atendimento, lidar diretamente com o público. No entanto, a gente percebe que, principalmente nessas últimas duas décadas, né? Ou nessa última década, a publicidade tem inserido muito a questão aí da diversidade, né, em que coloca muitos indivíduos negros e outras situações para dar uma sensação da diversidade. Né? Você acha que isso é um simulacro? Mas antes de responder isso, você nos trouxe aqui uma seleção musical. O que, que a gente pode ouvir agora?
Vamos ouvir Amarelo, né?
O Amarelo, do Emicida, né? Então vamos... você quer explicar o porquê do Amarelo? Dessa escolha?
Bem, a gente está nesse período, né? Assim, acho que as minhas escolhas têm muito a ver com o que a gente está vivendo nesse momento, né? A necessidade de achar alguma esperança. E eu gosto muito dessa música, né? Além desse refrão famoso do Belchior, que é muito bonito e tal, mas eu gosto muito das falas, né, sobre permita que eu fale não as minhas cicatrizes, né, porque elas são só coadjuvantes nesse processo, elas devem ser coadjuvantes. Né. Eu gosto muito dessa ideia de pensar, de nos pensar, né, nós negros, mais agentes da nossa própria história. Né? Não deixar que as nossas cicatrizes falem por nós, eu acho isso um convite muito grande a fazer parte da transformação, né? De se ver em outro lugar, de se colocar numa outra situação e tomar conta, né, do seu próprio destino. Eu acho isso muito bonito e muito fundamental, né? Aquela fala, né? Levanta, corre atrás do teu diploma, vai lá, né? Vira esse jogo, sabe? Essa coisa da virada do jogo, para mim, eu ouço essa música, toda vez que eu ouço essa música, eu me emociono muito.
Então vamos ouvir aí Amarelo, do Emicida.
Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre onda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa pedra. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo ave, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo, os dramaturgos, sou um dramaturgo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana e sou Rosana em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é o recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem? E o de nós sem teto, vai!
Tenho sangrado demais,
demais.
Tenho chorado pra cachorro.
Ei, ei.
Ano passado eu morri.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira. A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Márcia Lima, professora, doutora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é pesquisadora sênior e coordenadora do AfroSEBRAP, que é Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. É também organizadora do livro Cor e Estratificação Social, lançado pela editora Contracapa. Márcia Lima realizou pós-doutorado na Universidade de Colômbia e foi professora visitante na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Ela é assessora da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Márcia, antes da música, né, que foi o Amarelo, pelo Emicida, né, eu perguntei para você que nos anos, já no século XXI, já na primeira década, indo para a segunda também, a questão do negro, ela entra, do negro e de outros grupos das diversidades, com muita força dentro das empresas, né? Então as empresas querem ter essa visibilidade como sendo diversas. E as publicidades, elas trazem cada vez mais indivíduos negros, pessoas gordas, indivíduos com algum tipo de deficiência, como um elemento constituinte da publicidade, muito diferente das publicidades dos anos 90, que criava aí um ideal eurocêntrico, né? Como é que você vê esse processo?
Olha, eu vejo esse processo realmente como um processo de transformação longo, né? Eu lembrei agora aqui da revista Raça Brasil, que foi lançada em 96 ou 97, se eu não me engano. E eu me lembro do impacto que teve o lançamento da Raça Brasil, que era uma revista voltada, né, pensada um pouco para uma incipiente classe média negra que se expandia naquele momento, né, onde traz muito atores negros, modelos, e começa a dar, a construir essa visibilidade que a gente chega agora em 2022, né, já na segunda... já nesse momento, né, de transformação que a gente está vivendo, uma efervescência muito grande em relação à questão racial, né? Então, eu vejo como um processo que tem muito a ver com a força mesmo da militância negra. Eu acho que a gente tem sempre que reconhecer a importância que a militância negra tem nesses processos de transformação. Eu acho que a sociedade brasileira lucra muito, ganha muito, muito mais do que imagina, com a mobilização política negra que é feita na universidade, fora dela, e acho que isso é uma coisa fundamental, né? A questão da diversidade nas empresas, ela envolve várias coisas, né? Primeiro que tem muito debate sobre cultura administrativa, né? Cultura de gestão. Isso vem muito dos Estados Unidos e das empresas dos Estados Unidos que tinham filiais no Brasil, que tinha ou tem, né, onde essa questão de tratar da diversidade sempre foi colocada como um tema, né. Nos anos 90, essa diversidade, ela ainda era muito pouco racial, mas a gente começa a falar de uma diversidade de gênero, tanto é que a gente precisa no Brasil, né, quando fala diversidade, a gente precisou qualificar essa diversidade, porque os primeiros movimentos que tiveram para essa diversidade, elas incluíram muito pouco pessoas negras, né? A gente viu um pouco a questão dos PCDs, das pessoas com deficiência, que é uma lei que antecede bastante, né, a questão da inclusão, né, a questão de gênero, e a orientação sexual e raça sempre foram ficando um pouco para trás nesse debate, né? Então, acho que essa mudança tem a ver com esse processo, né, de incluindo esses grupos. Também acho que o crescimento, né, a mudança dos níveis educacionais da população negra também foram muito importantes para que a gente pudesse... ocupar mais espaço no mercado de trabalho, né? Essa expansão, a gente tem o boom do ensino médio no Brasil, que é nos anos 90, né? E posteriormente, com as políticas de ações afirmativas, a gente chega à possibilidade de expandir e diversificar o ensino superior, né? Então, a década de 90 foi muito importante justamente para criar essa demanda, né? Ou seja, a demanda por ensino superior pressupõe o término do ensino médio, né? E a gente conseguiu avançar muito na conclusão do ensino médio nos anos 90 para todos os grupos de raça, cor. Então, os anos 90 foram muito importantes para o que a gente conseguiu realizar posteriormente na década de 2000, né?
Agora, você vê essa inserção, né, principalmente nas publicidades das empresas, é uma questão de reificação, né, ver as diversidades como mercadoria, ou é uma percepção de cidadania?
Olha, eu acho que as coisas nunca têm uma resposta única, né? Eu vejo, assim, à medida em que, né? Você tem mais pessoas negras de classe média consumindo, tem um interesse em trazer esse grupo, né, para o consumo. Acho que isso é uma coisa que é importante, né? Mas agora, mais recente, uma outra inflexão nesse debate das empresas, que eu acho que são os efeitos dos últimos 4, 5 anos, que aí é você criar programas para trainees negros, programa para pessoas, estagiários negros, trainees, e também programas de contratação, né? Especificamente para pessoas negras. Isso tem acontecido muito no Brasil, muito recentemente, e eu acho que em virtude do crescimento da agenda antirracista, de episódios como George Floyd, que realmente tem um impacto internacional nesse debate, e no Brasil não foi diferente, embora a gente tenha os nossos George Floyds todos os dias no Brasil, a gente, essa onda internacional, né? Porque foi uma onda de protesto contra o racismo e que acabou revirando um pouco esse debate. O caso do Carrefour em Porto Alegre foi também uma coisa muito importante para que a gente pudesse falar mais disso, né? E eu tenho acompanhado, que eu tenho orientando de doutorado estudando esse tema, né, da diversidade no mercado de trabalho e fazendo pesquisa de campo agora. Acho que são dois momentos. Um primeiro de uma diversidade que traz negros, mas não traz com a mesma relevância que se traz agora. E esse segundo momento de uma inflexão em torno, né, das dificuldades que a gente viveu no Brasil recente, isso começa a aparecer de uma maneira mais forte, né? A diversidade racial, a diversidade para incluir negros, né? Então, acho que essa confluência de coisas, né? Se a gente considerar a importância que tem um primeiro momento disso, que começa lá nos anos 90 e chama de diversidade uma série de fatores e grupos, e inclui menos os negros, e depois agora, numa segunda rodada, eu acho que a questão racial ganha mais evidência mesmo, né? Então, eu acho que isso é importante.
Você é coordenadora do AfroSebrap, né? Sebrap, lembrando que é Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Esse AfroSebrap, ele teve nos dois últimos anos aí, né? Foi consultor do Banco, se viu como consultoria para o Banco Mundial, trabalhou com a questão da justiça racial na primeira infância, né? Quer dizer, teve uma série de atividades que foram importantes, né, para a questão étnico-racial. Explica melhor o que é o AfroSebrap, né? Porque a gente está acostumado com a sigla, né? Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e aparece AfroSebrap. É uma instituição do Sebrap, né?
O Afro, que é um núcleo de pesquisa que foi o 14º núcleo de pesquisa do Sebrap. O Sebrap atualmente tem 15 núcleos de pesquisa. O AfroSebrap, ele nasceu em novembro de 2019. Ele é um núcleo muito recente, né? Mas que chegou fazendo muito, muito barulho, né? A gente tem o foco na pesquisa acadêmica, como toda a estrutura do Sebrap, né? Somos todos... Os coordenadores de pesquisa somos todos professores ou pesquisadores, doutores, formados nas universidades no Brasil ou fora. Mas a gente tem alguns compromissos, né? Além da qualidade, da metodológica e acadêmica, a gente tem um esforço muito grande, né? De que a nossa pesquisa seja um instrumento de combate à desigualdade racial e à injustiça racial que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem resultados de pesquisa sendo apresentados em espaços de decisão de poder, né? Na época da Covid, a gente fez uma pesquisa sobre raça, desigualdades raciais na Covid. Eu participei de algumas audiências públicas. A gente tem pesquisa sendo citada por órgãos de justiça para definir ações. Então, assim... a gente tem tentado fazer uma pesquisa que dialogue com o debate público, que dialogue
com o sistema de justiça, com o sistema de educação, com ministérios, né? A gente tem muita vontade de que o que a gente produz como conhecimento científico, que a gente consiga aproximá-lo da intervenção dessa maneira. E investimos muito em divulgação científica, né? Que eu acho que é um diferencial, né? Fazer divulgação científica no Brasil não é uma coisa fácil, mas eu vejo que o Afro tem impactado muito o debate público, porque a gente se dá o trabalho, a gente tem estrutura para isso também, né? De pegar os resultados da nossa pesquisa, que é mais acadêmico, que é menos, que circula menos, e transformar em produtos que circulem mais, né? A gente tem podcast, a gente tem a parceria com o Nexo Políticas Públicas, onde a gente grava vídeo, faz artigos, glossários sobre questão racial. Uma das coisas que fez muito sucesso no nosso material no Nexo, o nosso primeiro glossário sobre questão racial, explicando conceitos básicos, né, do tema, e isso teve um impacto muito interessante. Também é um material ótimo para sala de aula de ensino médio, né?
Então serve como material didático.
Serve como material
também,
didático. Né? Agora que eu coordenei a pesquisa sobre as cotas com o Luiz Augusto Campos do IESP, a gente criou um index só sobre as cotas raciais, explicando para a população brasileira, né, como que as cotas funcionam, que ela não é apenas racial, que ela é social e racial. A gente produziu material, assim, cartilhas, 1.000, 2.000 cartilhas para distribuir para deputados, para formadores de opinião. Então, a gente está tentando realmente duas coisas, né? Viver numa sociedade menos injusta racialmente, né? E trazer o conhecimento acadêmico para um público mais amplo, né? Então, isso são duas coisas bem... E aí vão chegando outras coisas, como chegou o Banco Mundial querendo que a gente fizesse uma consultoria, vai sair agora o documento sobre juventude, mercado de trabalho e raça no Brasil. E outros países da América Latina também fizeram relatórios para o Banco Mundial. A gente acha que é importante essa interlocução, né? Para o mundo acadêmico, ele é muito restrito em termos de circulação.
O SEBRAP ele não está ligado à USP, né? Ele tem ligações através de pesquisadores, né? De cientistas como você. Como é que funciona a estrutura do Afro SEBRAP? Mas antes de responder, vamos ouvir mais uma música?
Vamos.
O que você nos sugere agora?
Bem, eu agora vou sugerir a música do Tempo, Oração do Tempo, que eu acho que também é uma música muito atual, né? Que a gente vive numa sociedade onde o tempo tão escasso, a gente está sempre tão corrido, né? E essa música, toda vez que eu escuto essa música, eu paro, né? Aquela sensação de que vou dar uma parada aqui, né? E vou ouvir essa música que fala da importância que é o tempo, né? De como que a gente vive o nosso tempo, de como a gente não respeita, às vezes, o nosso tempo, né? Acho que a gente tem uma tendência a se atropelar muito, a não deixar o tempo fluir, né? Então, eu gosto muito dessa música, e porque como ela é uma devoção, né? Ela é um reconhecimento, uma oração ao tempo que vai nos dizer, né, da sua importância, da qualidade do tempo, né? E eu acho que é uma coisa que nós, hoje em dia, né, com os Twitter, Instagrams, TikToks da vida, tudo é rápido, tudo é curto, né? 140 caracteres, um minuto e meio, né? A gente transformou toda a nossa linguagem numa linguagem curta, né? Sem respeitar o nosso tempo, o tempo da palavra, o tempo da conversa, né? É por isso que eu gosto tanto de ouvir essa música. Eu ouço essa música muito, muito mesmo.
Então nós vamos ouvir a oração ao tempo aí na voz do Caetano.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Márcia Lima, que é professora, doutora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é pesquisadora sênior e coordenadora do AfroSEBRAP, que é Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. É também organizadora do livro Cor e Estratificação Social, lançado pela editora Contracapa. Márcia Lima realizou pós-doutorado na Universidade de Colômbia e foi professora visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Márcia Lima é assessora da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Márcia, no bloco anterior, né, você nos trouxe aí Oração ao Tempo, interpretada por Caetano Veloso. E antes da música, eu perguntei para você, que é a coordenadora do AfroSEBRAP, né? Como é que se dá a estrutura do AfroSEBRAP? Quem trabalha com você dentro do AfroSEBRAP?
Nossa, o Afro hoje tem quase 50 pessoas. Então, é um grupo muito grande. Eu vou falar um pouquinho da história, né? A gente começou em 2019, foi criado em 2019, novembro de 2019. O Afro tem três áreas de pesquisa, né? Cultura e identidade, discriminação e desigualdade, políticas e direitos. Nessas áreas estão distribuídos projetos que a gente tem. O Afro tem seis professores coordenadores, pesquisadores coordenadores, né? Cobrindo essas áreas, né? A Flávia Rios, que é professora da UF, pesquisadora também do Afro. Matheus Gato de Jesus, que é professor da Unicamp, José Maurício Arruti, professor da Unicamp, Marta Machado, professora da Direito do GV, eu, né, que sou uma das coordenadoras, e o Paulo Ramos, que é pesquisador, fez o doutorado comigo na USP, terminou o doutorado recentemente, e ele também é pesquisador, coordenador de pesquisas no Afro, né? Então, cada um desses coordenadores tem a sua equipe de pesquisa, né? E a gente tem um enorme grupo de bolsistas, de alunos de graduação, mestrado, doutorado, trabalhando conosco. E, nesse momento, temos três pós-docs também envolvidos em pesquisa no SEBRAP, né? No AfroSEBRAP. Então, essa é a estrutura que a gente tem, né? Então, hoje a gente tem diversos temas de pesquisa, questão quilombola, questão da violência racial, dos protestos, né, das manifestações negras, o tema da memória, um tema muito forte dentro do Afro, a memória negra, o tema da desigualdade, que é o tema que eu conduzo, né, saúde da população negra, intelectuais negros, tem uma agenda bem diversa, assim, considerando, né, que a equipe é bem grande, né? A gente trabalha
com... O SEBRAP é uma instituição que está ligada a qual órgão?
O SEBRAP não está ligado a nenhum órgão. O SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, ele é um centro de pesquisa que existe há 50 anos, né? Ele funciona na estrutura de núcleos de pesquisa, edita a revista Novos Estudos, SEBRAP, que é uma revista que fez 40 anos agora, né? O SEBRAP surgiu na ditadura durante a aposentadoria compulsória de professores da USP. Então isso foi uma coisa que marca, né, bastante a história do SEBRAP, o compromisso com a democracia, com a agenda democrática. Temos muitas áreas de pesquisa, filosofia, direito, demografia, história, sociologia, política, antropologia. O SEBRAP é um centro genuinamente interdisciplinar, algo que também é muito raro, né, na pesquisa acadêmica no Brasil. É um think tank muito importante, reconhecido internacionalmente como um centro de produção de conhecimento, e que vive de apoios de projetos de pesquisa, overhead. A gente aplica para editais, a FAPESP apoia muito o SEBRAP. A gente tem apoio de muitas parcerias com instituições de pesquisa. Nós, que somos professores de universidade pública, a gente faz as nossas horas de pesquisa no SEBRAP. Tem muitas pessoas da Unicamp também, não somente da USP. Unifesp também tem pesquisadores. A gente está ampliando, né, até porque cresceu um pouco as estaduais, né, as estaduais paulistas, as federais, como... Então, é um lugar de muita produção de conhecimento, de muita troca, né?
E no caso, o Afro-SEBRAP, né, que surge aí, você disse que é mais recente, né, de 2000 e...
Vai completar 3 anos, é um núcleo muito novo, é um dos núcleos mais novos do SEBRAP.
Você escreveu um livro, Cor e Estratificação Social. Você é coautora, né? Eu falei aqui, organizadora, é coautora do livro Coestratificação Social, que foi lançado pela editora Contra Capa. E você escreve esse livro com o Carlos Hasenbaum, né? Que é um importante pesquisador na história da USP, né? Você pode fala um pouco do Carlos Hasenbaum.
O Carlos, na verdade, a relação dele é do Rio, né? Eu venho do Rio, a formação no Rio. O Carlos ficou muito conhecido justamente pela crítica que ele faz à produção da Escola Paulista, mas a obra dele é muito além disso, né? Eu fui formada pelo Carlos, esse livro tem muito tempo já que a gente publicou. O Carlos Hasenbaum, ele é argentino de nascimento, morou quase 40 anos no Brasil, ele retornou à Argentina no... em 2005, 2006, por aí, ele faleceu em 2014. É um intelectual muito importante, primeiro por uma virada de interpretação das relações raciais e das desigualdades raciais no Brasil, juntamente com Nelson Vale Silva, Elza Bercó e um conjunto pequeno de pesquisadores. Eles foram muito importantes pela produção de dados, produção e análise de dados sobre desigualdades raciais. Né? Ele foi professor do IUPERJ por muito tempo, né? O antigo IUPERJ da Universidade Cândido Mendes. E o Carlos faz toda a produção intelectual do Carlos é dedicada à temática racial, à desigualdade racial. Eu digo que o Carlos era um grande militante mesmo das questões raciais, muito respeitado pelo movimento negro brasileiro. Pela sua dedicação e pela sua agenda, pela sua interlocução com o movimento. O Carlos, eu acabei acabou de sair agora o livro Lugar de Negro, né, que é dele e da Lélia. Esse livro foi lançado em 1982 e foi republicado agora esse ano. Eu revisei o original e fiz algumas notas e fiz a apresentação do livro. E eu também organizei com a Flávia Rios o livro da Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano, que tem sido um grande sucesso editorial. E acho que tem muito disso também, sabe, Ricardo? A gente está conseguindo republicar trabalhos importantes sobre raça, fazer novas edições, ou então publicar teses e material importante que não foi publicado anteriormente. Né? A gente teve o livro da Cida Bento sobre o Pacto da Branquitude, do Edson Cardoso, vai sair agora da Sueli Carneiro, o doutorado dela. Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo E o mercado editorial está muito voltado à produção, né, ou reedição de livros clássicos, né? O Tornar-se Negro também foi reeditado. É, eu acho que esses jovens agora estão tendo a oportunidade de conhecer, né, melhor, né, a história do negro no Brasil.
E pela por voz essa dos próprios negros, né?
Exato.
Dos pesquisadores.
Isso é uma negros. Coisa que o Afro valoriza muito, né? O Afro não tem apenas pesquisadores negros, mas 80% dos pesquisadores do Afro são pessoas negras, né? A gente tem essa preocupação de formar uma nova geração também. A formação é um aspecto muito importante do trabalho que o Afro vem desenvolvendo. E a gente tem tido bastante êxito com isso. Os alunos estão entrando em mestrado, doutorado, estão fazendo concurso, né? Os que já têm doutorado estão conseguindo fazer concurso e ter bom desempenho assim, né? Para as universidades ou para pós-doc. É um espaço realmente muito privilegiado assim, para formar pessoas, né?
Agora, você vivenciou aí as diferentes realidades, né, dos Estados Unidos, porque você fez seu pós-doutorado na Universidade de Columbia e foi professora visitante na Universidade de Harvard, né? Antes de você falar dessas experiências e da sua percepção, vamos ouvir mais uma música?
Vamos.
O que você nos sugere agora?
Não, agora a gente vai de Apesar de Você, porque eu acho que ela é a música que nos simboliza nesse momento do Brasil, pelo menos para mim. Mas a escolha dessa música tem a ver com a esperança que a gente precisa nesse momento, né? Apesar de Você. Para mim, diz de tudo que a gente viveu de ruim nesses últimos 4 anos, dos problemas que a gente teve, da falta, né, de liderança que a gente viveu e que nos trouxe tantas consequências, né? O Brasil está triste, o Brasil está sofrido, a população negra muito sofrida com a Covid, com desemprego, com a fome, né? Essas coisas afetam muito mais a população negra, ela é muito mais vulnerável, né? Quando a gente não tem no governo pessoas atentas à desigualdade racial, é um governo que nega o racismo, que nega a desigualdade e, portanto, não tem agenda para esses temas, né? Então, eu quero muito acreditar, né, que a gente vai ter um novo dia e que a gente vai reconstruir esse país.
Então, nós vamos ouvir aí Apesar de Você, do Chico Buarque.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Yeah.
ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você.
Ouvimos aí a sua sugestão musical, né? Que é Apesar de Você, do Chico Buarque. E antes da música, eu havia perguntado para você que você vivenciou a realidade dos Estados Unidos, né? Você fez seu pós-doutorado na Universidade de Colômbia, que ano foi?
É, 2011, 2012.
E você foi professora visitante na Universidade de Harvard, né? Também foi em qual ano?
2016, 2017.
Pois é, o que isso significou na sua pesquisa e na sua percepção?
Olha, foram duas experiências muito diferentes, até pela minha maturidade mesmo, né? A primeira vez que você mora fora do país é sempre um aprendizado enorme, né? Nova York não é uma cidade simples para você se adaptar. Eu fui sozinha, né? Não fui com família, não fui com nada. Então, foi um momento assim, de muito crescimento pessoal. E lá eu fiquei no Instituto de Afro-Latin Studies, é WILAS, né? Institute of Latin American Studies, que é da Universidade de Colômbia, e foi um período muito importante. Eu lembro que eu finalizei muitas coisas, assim, é que o pós-doc você tem uma agenda muito livre, né? Mas foi muito interessante para fazer, começar uma rede internacional, principalmente nos Estados Unidos, onde eu tenho grandes amigos e colegas de trabalho também, né? Mas tem uma diferença muito interessante dessas duas viagens, né, desses dois períodos fora, porque no primeiro estágio eu fiquei no estudo de Latin American Studies, né? E quando eu fui para Harvard, eu fui para o Hutchins Center for African and African American Studies, que é um centro dirigido pelo Henry Gates Jr., que é um dos maiores intelectuais negros vivos. E dentro do Hutchins Center tem o Afro-Latin American Studies, né? Então, nessa ida agora em 2016-17, eu tive uma imersão muito maior assim, na questão racial americana do que na minha primeira vez, que eu fiquei num centro mais de estudos latino-americanos, que não necessariamente tinham pesquisadores estudando a questão racial. Na verdade, quando eu fiquei lá em 2011, 2012, eu era a única pesquisadora estudando raça, né? Em ambos os lugares eu fui muito bem recebida, né? Momentos muito diferentes também do Brasil na visão do exterior, né? Porque 2011, 2012, a gente já estava naquela onda, né, de Brasil dando certo, crescimento, a gente estava numa onda muito positiva do Brasil, né? Então, havia sempre muita curiosidade, muito interesse intelectual desses espaços e dessas universidades sobre o Brasil, né? E lá eu estava estudando o ProUni na época, Programa Universidade para Todos, e eu adiantei bastante a minha pesquisa, dei muita aula como convidada, assim, em cursos, né, dos professores. Dei bastante aula, fiz bastante palestra, então tem muito interesse, o tema do Brasil interessa muito.
Muito bom isso. Bom, nós estamos chegando ao final dessa edição. Você tem muita coisa para dizer, você é uma intelectual negra que está aí, né, há muito tempo e tendo cada vez mais espaço, isso é muito bom, né, dentro da universidade. Então, fica o convite para que você volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Vai ser um prazer. Prazer enorme. Muito obrigada a você.
Obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Márcia Lima, professora doutora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é pesquisadora sênior e coordenadora do AfroSEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Márcia Lima é assessora da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megato. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.